menos contra homens. Claro que há casos de violência, mas aí nós estamos falando de situações de violência, nós não estamos falando de uma estrutura, são situações e episódios isolados. Nesse sentido, você já foi candidata ao governo do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar, quando a gente mistura a teoria com a prática, o que a gente pode imaginar que surte efeito nessa matança? Porque nós entendemos que a conscientização, a educação são importantíssimas, mas isso vai surtir efeito nas próximas gerações e hoje.
Então, um dos motivos também pelos quais os homens matam é o mesmo motivo pelo qual eles estupram. É o mesmo motivo. Tem um elo entre esses estupros coletivos que a gente está vendo hoje e os estupros em geral, que afirmam, confirmam até para o próprio homem que ele é homem. Só que, e também perante os outros homens, um estuprador é reconhecido como um homem capaz justamente de submeter uma mulher, humilhá-la, violentá-la, acabar com ela, fazer ela se sentir muito mal. E quando a gente fala de feminicídio, do meu ponto de vista, é o mesmo jogo que está em cena. Foi isso que eu escrevi no meu livro. Os homens provam uns para os outros que eles estão muito machos, muito viris, porque eles são competentes para a violência. Então, esse é um fator de socialização dos homens. Os homens se reconhecem como tais através dessas violências. Isso é uma questão antropológica. Então, os homens que não fazem isso, os homens que respeitam as mulheres, que as reconhecem de igual para igual, esses homens, eles saíram desse circuito. Eles não apoiam os feminicidas, e tem muitos no Brasil. Aliás, numa das pesquisas mais recentes sobre violência contra as mulheres, apareceu esse dado, né, de que 60% ou 70% das pessoas no Brasil, homens e mulheres, consideram que a violência contra as mulheres é a pior violência que existe no Brasil hoje. Então, isso é para a gente ter esperança. Esperança de que as pessoas tenham consciência de que elas possam sair desse circuito. Agora, é um fato. O patriarcado, que a gente chama de patriarcado, que é essa cultura em que o machismo é uma regra, em que o cara tem que ser machista, tem que ser violento, tem que ser horroroso, né, terrorista, para ser reconhecido como tal, nessa cultura as mulheres, elas são desvalorizadas. Essa é uma questão. E os homens são supervalorizados. É como se o homem fosse o capital e a mulher não valesse nada. Então, no mundo do trabalho é a mesma coisa. Todas as empresas, com raras exceções, fazem uma diferença entre o salário dos homens e o salário das mulheres. E muitas vezes as mulheres fazendo muito mais do que os homens. Eu quero dizer, todo mundo já ouviu essa ideia de que uma mulher precisa ser 10 vezes melhor do que um homem, 10 vezes mais competente, 10 vezes mais trabalhadora, para ganhar, muitas vezes, 30% menos do que ele. Então, é disso que estamos falando, de uma supervalorização dos homens e uma desvalorização das mulheres. E isso vale para tudo. Vale na casa, na vida doméstica, vale na vida, enfim, das corporações, das empresas estatais ou privadas, não importa. No mundo da mídia também, não é incomum que homens ganhem salários muito maiores do que mulheres, mesmo fazendo o mesmo serviço do que elas, nos mais diversos contextos. Na hora de negociar, as mulheres acabam sempre perdendo. Isso tem a ver também com a invisibilização do trabalho das mulheres. Então, por trás dessa matança que a gente está vendo, existe também uma desvalorização daquele corpo. E aí, o que a gente está chamando de surto, nada mais é do que uma reação exacerbada, uma reação desmedida, uma overreaction, né? Os homens super reagindo, esses homens que eu disse, são homens que estão com uma subjetivação muito precária, num processo de subjetivação pela violência muito precária do ponto de vista humano, do ponto de vista existencial, do ponto de vista, inclusive, do reconhecimento do direito da outra pessoa que vive, né? Porque a gente vê certos casos de assassinatos de mulheres que a gente pensa, nossa, o cara não faria isso com um animal. O cara que praticou determinadas crueldades, ele não faria isso com um bicho. mas ele fez isso com uma mulher. Então, é disso que estamos falando também, né? De uma força, de uma violência que tem um caráter que a gente pode dizer é até mesmo, entre aspas, decorativo, é ornamental. É aquela coisa de mostrar muita violência para poder se afirmar como homem, né? Isso é muito, assim, ultrapassado, mas ainda está em vigência nessa sociedade arcaica que é a patriarcal.
E Márcia, você acha que é possível a gente caminhar para um mundo em que a igualdade de gênero ela exista e exista de forma harmônica, em que pare a matança das mulheres, em que pare a insegurança, estupro, violência sexual? É possível?
Acho que é totalmente possível. Começa por produzir uma sociedade de paridade em relação aos poderes. Acho que nós precisamos pelo menos de 50% de mulheres e mulheres com consciência da condição feminina nas instâncias parlamentares do nosso país. A gente precisa disso. Precisamos de paridade na política, paridade salarial. Precisamos que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos de direitos e que os direitos das mulheres sejam reconhecidos como humanos. A gente precisa de políticas públicas adequadas à vida das mulheres. A gente precisa de uma segurança feminista, uma segurança pública feminista. A gente precisa de uma escola feminista. E aqui eu estou falando feminista, que é uma palavra também dessas que apavoram, né? Porque feminismo significa reconhecer os direitos das mulheres. Inclusive, né, o nosso assunto, essas mulheres que usam os direitos das mulheres para atuar contra as mulheres, que são mulheres que vivem se autoimplodindo, né, completamente sem noção. Porque o feminismo também não é uma coisa só para mulheres, nem só de mulheres. Eu acho que está na hora, no Brasil, da gente começar a discutir um feminismo dos homens também. Tem muitos homens que apoiam as lutas feministas. Aliás, se a gente vai na história, foram os homens lá no século XIX que inventaram o nome feminismo. Homens, óbvio, né? Que tinham muita noção dos direitos das mulheres e da necessidade das mulheres e da importância, enfim, do direito básico, né? De um ser humano existir como mulher. Acho que isso também é um assunto para nós.
O que que você acha da aversão que algumas pessoas têm à palavra feminismo? Inclusive, há pessoas que são feministas, mas que dizem, não, eu não sou... Eu sou feminista, mas não sou feminazi.
Uhum.
Sabe esse uso dessa...
Quem inventou a palavra feminazi foi um sujeito que era dono de umas mídias bem poderoso, não estou lembrando o nome dele, nos Estados Unidos, um apoiador do Trump. Foi esse apoiador do Trump, que já morreu, que inventou o termo feminazi. Ele era um comunicador importante nos Estados Unidos. E, claro, era um sujeito de extrema direita. E o feminismo apavora, entre aspas, a extrema-direita, porque ele é uma grande denúncia. Inclusive, o feminismo veio a substituir o comunismo. Antigamente, tinha um ódio gigantesco ao comunismo, e tem algumas pessoas que ainda usam o comunismo, mas ele é imaginário, né? Mas usam assim para reunir uma população de ódio contra os comunistas que não existem. Mas as feministas existem. E as feministas pegam a agenda comunista de uma sociedade justa, digna, daquele, vou chamar mesmo, comunismo utópico. Aliás, quem inventou o termo feminismo foi um comunista utópico, um socialista utópico lá do século XIX. Que eram essas pessoas que pensavam numa sociedade para além do Estado, uma sociedade justa e digna para todo mundo, uma sociedade em que as pessoas não fossem exploradas, nem pelo trabalho, nem mentalmente, nem nos seus corpos, em que todos os corpos fossem masculinos, femininos e outros corpos trans, fossem corpos respeitados na sua singularidade. Tudo é uma do ponto de vista das ideias, que eu não gosto de chamar de ideologia, porque eu acho que não é bem isso, mas do ponto de vista filosófico mesmo, das ideias, era uma proposição sobre o mundo muito bonita. Um mundo bom para todo mundo, um mundo em que as pessoas se respeitassem. E a extrema-direita é uma proposta diabólica do ponto de vista político, quero dizer, entre o simbólico e o diabólico. O simbólico é o amor, o diabólico é o ódio. E a extrema-direita sobrevive no ódio. Então, eles produzem ódio como política. Então, por quê? Porque o ódio é um afeto que aglutina as pessoas. E o machismo é uma forma de ódio, o racismo é uma forma de ódio, a transfobia, a LGBTfobia e assim por diante, a lesbofobia, o capacitismo, são formas de ódio articulado contra pessoas marcadas por esses preconceitos. E ao mesmo tempo, o ódio traz uma tremenda compensação. Um homem que mata uma mulher, um racista que mata ou ataca verbalmente uma pessoa racializada, são pessoas que sentem um profundo prazer. Mas é o único prazer psíquico que essas pessoas conseguem sentir, por isso elas ficam tão convocadas. Se você pensar que essas pessoas não conseguem sentir amor, um homem que mata nunca sentiu amor por essa mulher. Inclusive, é bom que as mulheres se deem conta, né, da red flag, que é um homem que tem manifestações machistas, porque isso significa que esse homem pode realmente escalar na sua violência. E não é incomum, infelizmente. E
queria trazer aqui o nome do comentarista político que você falou, que criou o termo feminazi, foi Rush Limbaugh. Ele escreveu isso num livro, The Way Things Ought to Be. Um livro que foi feito para atacar mulheres. O que você acha que...
Obrigada.
A Márcia, de... Se alguém quiser, né, entender melhor e também fazendo o que você faz, de sempre contextualizar e trazer as referências, que é super necessário. O que você acha que a Márcia de 20 anos pensaria de você?
Bom, então, eu me formei em filosofia com 20 anos, eu fazia a faculdade de artes visuais, entrei no mestrado com essa idade, sabe? Era bem novinha. Eu comecei a dar aula com 23, 24 anos. Entrei no doutorado também com 23, 24 anos. Eu era uma menina, assim, muito nerd. Eu era totalmente nerd. Eu era aquela que começava a estudar às 7 da manhã e ia até às 11 da noite. E meu objetivo na vida nessa época era ler toda a biblioteca, as três bibliotecas que eu frequentava em Porto Alegre: a da PUC do Rio Grande do Sul, a da Filosofia da URGS e também a das artes lá da faculdade federal que eu estudava. E eu só queria ficar estudando. Então, eu tinha prometido para mim que eu ia passar o resto da vida estudando. Sigo estudando. Então, sigo lendo, escrevendo, escrevendo esses ensaios, escrevendo literatura. Eu acho que eu ficaria de bem comigo. Embora, claro, eu aprendi também a viver bem com as minhas frustrações. E eu amo as minhas frustrações. Então, eu acho que eu não sabia que eu ia ter tantas frustrações, mas fiquei feliz. Hoje eu fico feliz de saber que eu me frustrei tantas vezes com várias coisas. Acho que o aprendizado da frustração, do fracasso, o fracasso e a frustração, esse aprendizado é muito bom para a gente. Talvez seja isso que falte para os homens, porque a gente aprende isso muito cedo, sendo mulher. Todos os nossos fracassos nos ensinam. E eu trabalho os meus fracassos, as minhas frustrações, os meus sofrimentos como fonte de conhecimento. Então, assim eu sigo na vida, ao longo da vida, cheguei até aqui com essa metodologia existencial de conviver bem com os meus fracassos. E, ao mesmo tempo, saber enfrentá-los, saber... sofrer o sofrimento que eles também implicam, sabe? Não é fingir que eu não estou sofrendo. Eu sofro, mas eu entendo que isso pode me ensinar alguma coisa. Então, assim, eu tento me melhorar, sabe?
É muito interessante ouvir de uma mulher que com 20 anos o sonho era zerar 2, 3 bibliotecas, quantas mais possíveis. Existe um sonho que é comum entre as mulheres, que é casar, ter filhos, que sempre foi visto como o único sonho possível para uma vida de sucesso. Ainda é um sonho possível, ainda é, e pode ser muito lindo, muito romantizado ter filho, casar 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, ter um monte de namorado ou não casar, enfim. Mas é interessante a gente saber que existiam antes também outras possibilidades que hoje começam a ser vistas como viáveis, mas ainda não são totalmente. Mulheres que não têm filhos, mulheres que se casaram tarde ou escolheram não casar, mulheres que se casaram cedo e divorciaram, mulheres que optaram por uma vida acadêmica, por profissões mais masculinizadas. Qualquer coisa eu acho que a gente faça é objeto de questionamento. Sim. Sempre. Você sempre está em dívida com algum aspecto da sociedade. ou porque não teve filho, ou porque não casou. A gente sempre está devendo, né?
Então, e eu sou de uma época também, Joana, em que no ambiente onde eu transitava, eu era muito rara. Então, não tinha muitas mulheres ali, não tinha quase ninguém. Eu dei aula em duas universidades que já eram faculdades que tinham décadas de ensino de filosofia, e eu fui a primeira da aula, enfim. Mesmo doutorado em filosofia na década de 90, aqui no Brasil, para as mulheres era muito raro, porque era um território considerado masculino. E eu acho que eu paguei um preço por isso também, mas eu também estou de bem com esse preço, porque eu tenho um sentimento pessoal de muita liberdade, sabe? É a coisa que eu mais gosto. Eu tenho minha capacidade de obedecer é zero, não consigo. Eu consigo fazer acordos a partir de reflexões. E eu sou uma pessoa muito meditativa, eu penso muito, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito afetiva, muito emocional, claro. Mas eu tenho como grande questão na vida tentar viver uma vida ética. Uma vida, ou seja, uma vida da autorreflexão, e uma vida que é óbvio que a gente vai cometer erros, mas que a gente vai ser capaz de olhar para esses erros. E, do meu ponto de vista, isso é algo que pode nos ajudar também. A filosofia continua sendo um grande desafio. Imagina, o nosso ensino médio, o nosso ensino fundamental, o nosso projeto nacional de educação precisaria de muito mais filosofia do que tem. Infelizmente, a filosofia é, junto com a sociologia e junto com outras disciplinas das ciências humanas e mesmo da área da saúde, o campo da saúde mental hoje está assim, pulsando, né, pedindo água, né, e as pessoas pedindo que haja, né, mais reflexão sobre isso. E, no entanto, eu acho que a educação está pouco acompanhando isso. Não os professores, eu acho que tem muitos professores muito bem intencionados, mas existem tensões muito grandes nisso, e acho que muitas vezes o poder público não está dando conta de resolver essa história. Se eu fosse ministra da educação, eu tinha feito uma revolução nesse território no Brasil. Mas a gente sabe, enfim, o tanto que é difícil e as tensões que estão em jogo hoje. A principal tensão que existe hoje é entre a escola e a família. E acho que o governo deveria interferir com mais radicalidade nisso também, sabe?
Márcia, agora há pouco você estava falando sobre algumas tendências, e eu queria te perguntar, filosoficamente, qual é a questão em relação a padrões da sociedade que estão ficando muito repetitivos, até de estilo de vida? Nós entramos nas redes sociais e o que nos é imposto são rostos muito parecidos, procedimentos estéticos, roupas muito parecidas, marcas, grifes, correr, malhar, ter um corpo, assim, a questão do padrão estético sempre existiu. Mas sinto que hoje as bolhas, elas pressionam mais. Por que que isso é um problema?
Então, sempre é um problema, do meu ponto de vista, viver o sofrimento sem poder sair dele. E esse sofrimento que é produzido também é um problema, porque o sofrimento produzido pelo sistema patriarcal e capitalista e racista, tem um livro meu que eu chamei isso de Pátria Racial Capacitalismo, que é um livro chamado Mundo em Disputa, que é sobre utopias e distopias, né? Mas eu acho que esse sistema patriarcal, racista, capitalista, capacitista, ele produz sofrimento para as pessoas como se esse sofrimento não fosse sofrimento. Então, tem muita gente hoje que está falando do capitalismo produzindo sofrimento e esquece de dizer que o patriarcado produz sofrimento. Você citou um exemplo super importante, que é a questão estética. Eu chamo de, no Ninfa Morta, inclusive, eu falei da esteticonomia que atua sobre os corpos das mulheres. Não é só uma estética, nem só uma economia. É uma esteticonomia. Ou seja, é a valorização dos corpos em função das suas formas. Então, você vale mais quando você é jovem, o etarismo, né? Você vale mais se você é branco, o racismo. Você vale mais se você é magro, a gordofobia, e por aí vai. Todos as opressões e os preconceitos ligados a um determinado ideal do corpo, corpo transformado em mercadoria. Então, o problema é a gente começar a, ou se dedicar numa vida, a ser uma mercadoria adequada ao sistema. Será que eu posso ser uma outra coisa que não seja uma mercadoria? Será que eu posso existir para além da transformação do meu corpo e da minha existência numa forma mercadoria? Em relação ainda ao tema da matança de mulheres, eu quis falar desse corpo das mulheres como mercadoria, uma mercadoria que é descartada, massacrada, cruelmente, muitas vezes, por não valer mais. Quer dizer, não me serviu mais esse pneu aqui, né? Não me serviu mais esse telefone celular, o que eu faço? Eu sou mais digno, muitas vezes. Um feminicida é um cara que não consegue tratar uma mulher como se ela fosse uma coisa. É abaixo da coisa. É a sub-coisa. Porque a coisa... Quer dizer, quem é que vai destruir uma coisa? Tem gente, claro, que pega um vaso e joga no chão. Mas é tipo isso. Quer dizer, uma mulher é muitas vezes tratada dessa maneira, né? Como se ela fosse menos do que uma coisa. Então, claro, já passei para um outro tópico, mas é uma derivação necessária desse tratamento do corpo humano como se ele fosse uma coisa, que é um tratamento que gerará, que vai produzir necessariamente sofrimento para esse corpo que não consegue se adequar à imagem da coisa que foi projetada sobre ele. E, infelizmente, na nossa cultura, tem sim muitas mulheres, talvez a grande maioria, que tenta se adequar. A ideia, antigamente a gente falava de agradar, né? Uma mulher que era agradável. Então, aquela mulher que passa o tempo inteiro agradando. Aí as feministas se tornaram muito odiadas também, porque elas começaram a dizer: desculpa, gente, eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para ser eu mesma, para existir, para lutar por direitos de pessoas que são tratadas como se elas fossem coisas, ou como se elas fossem animais de abate, né? Como se elas não fossem seres humanos. É tudo isso que está em jogo. Mas, sobretudo, acho importante a gente refletir sobre esse sofrimento produzido para fazer com que a pessoa tenha, inclusive, medo de não corresponder e, dessa maneira, ser alvo do sofrimento. E, por trás disso tudo, claro, a mimetização do rebanho, né? Então, as mulheres todas iguais, os homens todos iguais. Em certos nichos, assim, você consegue reconhecer o estilo... O estilo lá do sujeito que é do agronegócio, o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal que veste a camisa da seleção brasileira para fazer política e assim por diante. Quer dizer, grupos que se associam, pessoas que constroem uma identidade a partir de patamares estéticos, com uma diferença que eu também não posso deixar de enunciar. No campo democrático, você vê muito mais diferença. No campo autoritário, e o capitalismo e essa esteticonomia política do capitalismo é autoritária, as pessoas vão ficando cada vez mais iguais. E no mundo da democracia, as pessoas vão ficando assim, cada uma à sua maneira, cada um vai se inventando conforme seu desejo, suas possibilidades, sua plasticidade física. Por isso tem tanta gente fazendo uma crítica muito necessária à gordofobia, à transfobia. É claro, né? Pois essas pessoas que, digamos, saem do padrão, são pessoas que estão vivendo democraticamente seu corpo. E é muito bonito.
E agora, para a gente encerrar, ou se encaminhar para o encerramento, qual é a pergunta mais necessária que você acredita que as pessoas deveriam se fazer e procurar resposta? Não procurar uma conclusão, mas pelo menos acender algo dentro delas hoje em dia.
Eu acho que as pessoas poderiam refletir sobre o medo que elas sentem. Porque uma das coisas que o sistema de opressão faz é produzir medo, e o medo engaja as pessoas. O medo tem duas coisas, né? O medo que o medo produz. O medo produz a sua coragem de enfrentar o seu medo. Mas também ele produz a sua covardia. Então, na hora que você não tem coragem de enfrentar, e aí você pode ser vítima das maiores ilusões, das maiores falcatruas. Tipo, para falar de uma coisa muito simples da vida cotidiana, será que eu tenho medo de ficar sozinha?
Eu ia te perguntar isso, medo de ficar sozinho. Será que isso é uma grande questão, a maior, talvez?
Eu acho que é uma grande questão. Então, muitas pessoas se tornam submissas pelo medo de ficar sozinhas. E aí, o medo de ficar sozinha não é só medo de não ter um relacionamento. É o medo também de repente, não ter um trabalho. E aí, o que você vai fazer com isso? É isso que eu estou colocando, né? O que você vai fazer com isso? É o medo político, por exemplo. Você votar em quem você já está acostumado a votar, porque você não encontrou nada melhor, mas também você não procurou. Você ficou ali naquele limbo caindo na conversa de quem já estava lá. Por isso que o Brasil também continua sendo um país tão oligárquico. Por isso a nossa política está tão cheia de homens, cis, idosos, de partidos de extrema direita destrutivos, que agem por narcisismo, ou seja, que agem em nome próprio e das suas... e dos seus parceiros, e que não pensa no povo, né? Então, falando desses políticos que nunca apresentam um projeto, que são super votados, mas que são, na verdade, influencers e ficam só fazendo mistificação nas redes sociais. Acho que as pessoas têm medo também desses caras. As pessoas têm medo desses políticos e acabam agindo em relação a eles de uma maneira identificada e mimética. E isso é o contrário de agir na direção de uma... de um destemor, né, de uma coragem de enfrentar o horror. Então você muitas vezes acaba seguindo e aderindo e se juntando e se identificando com o seu próprio agressor, com o seu próprio algoz, com aquele que te faz mal. Com as mulheres é a mesma coisa. Você, com todas as pessoas, aliás, que se deixam escravizar, não estou falando das pessoas que foram escravizadas à força, mas estou dizendo, tem pessoas que hoje parece que estão fazendo uma escolha por escravizações.
A submissão.
A gente pode falar desde o funcionário que se submete a situações que são servis, que são vis, né? Situações de violência, de assédio, e que tem medo de denunciar. Mulheres também. Mulheres que se submetem a maridos autoritários ou a uma estrutura autoritária, a família autoritária. E que, claro, a culpa não é da pessoa, mas quero dizer, essa pessoa precisa, de repente, se dar conta. A primeira atitude... é sempre mental, é você se dar conta do que você está vivendo. E esse sistema de controle, de violência, de opressão, é um sistema que não permite a você ver o que está acontecendo. Então você de repente é jogado nisso, lançado nisso, obrigado a viver isso. Você precisa fazer o esforço de acordar. Eu vi uma mulher esses dias de extrema direita, que ela foi violentada e foi quase morta pelo marido, e aí ela disse que atacava as feministas. O nome dela é Cíntia Chagas, ela é uma influencer, inclusive, ela era casada com um sujeito aí da Alesp, e ela disse que ele atirou uma faca nela, e que ela, todas as vezes que ela ia para as redes atacar as feministas, ela... se deu conta que era sempre aquelas vezes em que ela estava sendo atacada, que ela estava sendo atacada psiquicamente ou fisicamente pelo próprio marido, e que ela odiava as feministas em vez de ter uma crítica em relação àquele marido. Então, as antifeministas também são essas mulheres que ficam assim escondendo alguma coisa, né? A violência que elas mesmas sofrem, e atacando as mulheres quando, na verdade, elas deveriam criticar os homens.
Márcia, eu te leio, eu te escuto, e é um prazer muito grande poder fazer isso ao vivo, olhar no teu olho, ver sua cabeça pensando enquanto você formula o pensamento. Realmente é um prazer enorme, que eu gostaria que as pessoas que te acompanham, que gostam de você, pudessem ter, porque realmente é muito legal, assim, entender tudo aquilo que você diz, e assuntos que são difíceis, que são complexos, mas que a gente precisa ouvi-los com aquela escutativa. Ok, podemos não concordar com tudo, mas também não podemos discordar de tudo, temos que aprender. É sobre isso,
é sobre a gente poder conversar. E não significa que a gente vai concordar, mas significa que o nosso pensamento está vivo e a nossa atuação analítica está presente. Sem isso, nós nos tornamos os imbecis do sistema. E aí, não importa qual é o seu lado político, né? Você precisa pensar para você poder ser dono de você mesmo.
Obrigada pelo papo.
Você,
obrigada
um
pelos livros. Obrigada por toda, Joana, a produção
prazer
intelectual mesmo. E força.
Obrigada.
Obrigada pela coragem também.
A você. Obrigada.
Esse foi mais um Imprevista. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, tem episódio novo no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Sempre aos fins de semana tem o episódio da semana no Dial, na rádio, na TMC. Um beijo e até a próxima.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe. Transamérica. Da puberdade à menopausa. Esse é o monólogo escrito e interpretado pela atriz Angela Dipp, a eterna Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Como o próprio nome já diz, a peça traz os conflitos e realizações da linha do tempo da vida de qualquer mulher. A temporada termina em São Paulo nesse fim de semana, dias 11 e 12, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Depois segue para Curitiba, no fim desse mês, e para o Nordeste em agosto. A Estela Ribeiro bateu um papo com a atriz sobre o espetáculo.
Angela Dipp, que prazer ter você aqui na programação da TMC. Angela, que está em cartaz com a peça Da Puberdade à Menopausa, que fica em cartaz aqui em São Paulo, mas também vai viajar pelo Brasil, então você fique atento que vai chegar aí na sua cidade. Ângela, muito obrigada por estar aqui. Eu começo logo perguntando, todas nós mulheres passamos por essa linha do tempo, né? Quando é que você se deu conta de que era o momento de criar esse texto e de contar essa história?
Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu entrei na perimenopausa uns 15 anos atrás. E na época, completamente sem informação, sem grana, eu criei uma página ultra secreta no Facebook de amigas nessa fase. E ali parecíamos um bando de criminosas, um bando de baratas tontas. Faz isso, não faz isso, repõe, não repõe. Enfim, felizmente as coisas mudaram. Mas há 5 anos atrás, eu decidi, então, colocar no papel todos aqueles perrengues que a gente falava sobre e mais um monte de coisas que eu fui pesquisando ao longo desse tempo todo. Aí, sentei em 10 dias, à mão, escrevi a comédia Da Puberdade à Menopausa.
Mas além de falar desse assunto com humor, você traz reflexões importantes, né? Autoestima, etarismo, machismo. Como é que é passar por esses temas tão relevantes com essa pitada de comédia?
Todos esses assuntos que passam pelo universo das pessoas que ciclam, etarismo, autoestima, é tudo tabu. E tudo, onde tem tabu, tem desinformação. E também são assuntos muito sérios, muito caros, principalmente para as mulheres, mesmo sabendo que todas as fases femininas vão passar pela família, pelo relacionamento, pelo mercado de trabalho. Então, tem que ser olhados com muito respeito, com muito carinho, com muita competência. E como eu nasci no dia do palhaço, quando eu vou falar de qualquer coisa, o humor vem torando. E é também um bom jeito de você falar de assuntos sérios através do humor. A impressão que eu tenho é que com a risada você consegue chegar mais longe.
E a gente sabe que menopausa ainda é um assunto tabu. Como é que você aborda ele na peça e qual que é a sensação que você tem da reação do público? As pessoas saem mais leves depois de falar sobre isso, que é um assunto que faz parte da rotina de muitas mulheres e até assombra a vida de muitas mulheres, né?
Eu sou de uma geração que passou por todos os tabus, o tabu da virgindade ou não, aquela coisa do hímen como um lacre moral, depois a questão da puberdade, menstruação, também ninguém podia saber, aí depois vem a maternidade ou não, e eu fui uma pessoa que não quis ter filhos, então na minha época ainda tinha muita pressão, se ainda tem, imagina naquela época. E a menopausa, eu acho que é o último tabu dessa minha linha do tempo. Então, para falar desse assunto sério, que a maioria das pessoas não sabe, eu realmente fiz bastante pesquisa, mas eu não sou médica, então eu li vários livros, cada vez tem mais livro, cada vez tem mais informação sobre sintomas, sobre alimentação, sobre exercício, sobre como é que é, o que acontece, o seu cérebro, o menos cérebro que a gente fala. E aí, com humor, novamente, eu consigo falar de todos esses perrengues. No palco, eu conto experiências pessoais e experiências de outras amigas e vou ilustrando. Então, quando você fala, por exemplo, você descreve o fogacho, né? Que parece uma panela de pressão, sai do seu pescoço e você vira uma tocha humana, uma Joana d'Arc queimando na fogueira que o seu próprio corpo criou. Então, eu vou criando essas imagens engraçadas e que representam, né? No caso, o fogacho é bem isso. E aí a plateia se diverte muito. O feedback que eu tenho é: ah, que bom, eu trouxe aqui a minha filha, eu tô na menopausa, minha filha tá na puberdade e foi muito bom. Ou levam o marido ou o filho e também eles falam: ah, que ótimo, eu aprendi muita coisa. Então é por aí que funciona.
E Ângela, você já tá há tantos anos fazendo personagens icônicos na TV, no cinema, no teatro. Como é que você enxerga o seu momento atual na carreira?
Sou muito conhecida por conta de ter feito a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu tenho o maior carinho. As pessoas me encontram: ah, Angela Dipp, você fez parte da minha infância, eu virei jornalista por sua causa, você foi meu primeiro ícone gay, eu amo ser reconhecida. Senão também eu não seria atriz. E eu também sempre fui uma atriz criadora. Eu fiz um monólogo, chamava-se O Barril, que eu fiquei anos em cartaz, e em outros trabalhos também, com outras pessoas. E agora há 5 anos que eu faço a comédia Da Puberdade à Menopausa, e eu tô super feliz, porque eu tô no palco falando de assuntos que me são muito caros e que eu tenho lugar de fala. E além disso, eu também estou fazendo a peça Elas São de Matar, que também são com três atrizes. É muito bom, eu gosto muito de abordar o universo feminino. E agora, aí nos meus 60, eu tô muito feliz com a minha carreira.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.
Pra você que tá sintonizado na TMC. Sim, Transamérica agora é TMC, senhoras e senhores. Eu sei, essa voz aqui parece um pouco estranha, não é mesmo? É fora do comum, fora do tradicional, mas tem uma explicação. É. Eu estou assim porque nós tivemos um tremendo de um desgosto na nossa seleção brasileira e eu gritei muito, eu xinguei muito. Então, eu vou ser perdoado. Com certeza, essa é minha voz, tá perdoada. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Comigo, Lucas Salles, e com ela, Mini Ruth.
E aí, galera? Tudo que é brasileiro hoje tá bem pé da vida? Ou sem voz, tipo o Lucas?
Nossa, eu gritei. Eu já esperava.
Já esperava?
Eu já esperava o pior. Aliás, o Sobremesa é que nem a seleção brasileira. A gente promete muito e não entrega nada.
Trouxa é você.
A gente ilude o ouvinte brasileiro aqui nesse programa. E quero dizer que faltam apenas 1.434 dias para o
Hexa. Olha, não se iluda com a gente, tá? A gente não vai prometer nada para você. E se a gente prometer, não acredite. E você, que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo. Pode participar do nosso programinha de meu Deus. Basta você responder a enquete do dia, que traz a pergunta.
Opa, você responde pelo 11 97221 1001. A pergunta, aliás, você pode responder pelo YouTube também, lá no TMC News BR, já estamos em vídeo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Pergunta de hoje: qual foi o palavrão que você soltou após o fiasco da seleção brasileira contra a Noruega?
Ai, gente, a primeira coisa que eu fiz foi: ai, que canário! Nossa senhora, olha. Ai,
que canário.
Eu xinguei demais, viu? Xinguei
você, muito. Batista? Eu falei: ah, seus cara de arroz. Cara de arroz. É um insulto gravíssimo.
Vai, Antelote, sua lhama, para de mascar chiclete. Ai, que raiva.
Pela falha da minha garganta, você já sabe que eu peguei pesado ontem, né? Eu xinguei muito. E xinguei bastante, xinguei muito. Mas eu quero saber de você, você, caro vídeo que nos ouve com o seu ouvido, qual foi o xingamento que você soltou pra nossa seleção brasileira? Responda no nosso WhatsApp 011 97221 1001.
Ô Lucas, eu vou apresentar o convidado, porque com essa voz o nosso convidado de pompa
e é um convidado de honra, é um convidado que merece ser muito bem apresentado. Então, por favor, Batista, faça as honras, vai!
Exatamente, ele é colunista da Folha, ele é jornalista e também um dos maiores especialistas em TV do Brasil, quiçá do planeta Terra. Então, com vocês no Sobremesa, aqui está ele, Maurício Staiser!
Muito obrigado, bom. Palavras excessivamente gentis, pô, muito feliz estar aqui.
Mas verdadeiras, palavras verdadeiras.
Obrigado. Ninguém me perguntou, mas eu também falei o palavrão que eu colocaria na enquete. Começa com P e acaba com P.
com P, é, são PQP.
Três palavras, exatamente.
PQP. É o famoso PQP. Eu vou começar já fazendo a primeira pergunta, como sempre. Programa sobremesa, a gente precisa saber de você, Maurício Sticer. Qual a sua sobremesa predileta, hein?
Olha, eu não sou um sobremeseiro, mas adoro doce. E eu acho que talvez seja a torta de limão, minha sobremesa preferida.
Torta de limão, hein?
Gostoso, hein?
Mais um ponto, então, para a torta de limão.
Até porque no dia 31 de dezembro, sim, dona Maiara, 11h59 da noite, vai divulgar o nosso ranking de sobremesas.
Tá bem cotada a torta de limão na enquete?
Mais ou menos. O pudim de leite tá levando...
De leite é bom, de lavada.
Ô Maurício, nós começamos aqui falando de Copa do Mundo, o Brasil se lascou. Como você é um grande crítico de televisão, eu queria que você desse o seu parecer a respeito da Rede Globo, que tentou ir nessa pegada do Cazé, que tá voando aí na Copa do Mundo. O que você achou? Foi um erro a Rede Globo demorar tanto tempo para querer entrar nessa aí da internet, do GE no YouTube?
Olha, acho que sim, o primeiro erro remonta já a 2022, quando a Globo, por necessidade de fazer um corte de despesas, entre outros cortes, decidiu não abrir mão da exclusividade no digital durante a Copa de 2026. Uma opção da Globo. Ah, não, a gente tudo bem, abre mão. Com isso, economizou uma grana. E economizou ainda mais quando decidiu comprar só a metade dos jogos para exibição na TV aberta durante a Copa. Isso aí eu acho que abriu um flanco enorme para a emissora, que está sofrendo as consequências disso nessa Copa, assim, explicitamente. Mais até, eu acho, do que essa questão que você está propondo, que é também bastante importante e interessante. Mas eu acho que eu quis destacar primeiro, porque essa acabou sendo uma Copa da Cazé TV. Quer dizer, a Globo veio a reboque da Cazé TV. Na medida que a Cazé TV exibiu todos os jogos e a Globo a metade, isso gerou uma situação de várias vezes jogos importantes não estarem sendo transmitidos pela Globo como as pessoas estão acostumadas a ver. A questão da linguagem, né, que eu acho que é o que você me propôs, né, essa linguagem mais jovem, descontraída, abusada até, né, que a Cazé TV expõe por meio dos seus comentaristas, dos seus narradores, dos seus repórteres, eu acho que é um DNA deles. Assim como eu acho até às vezes eu lembro um pouco do Pânico, assim, sabe? Tem um quê do Pânico, assim, na abordagem, na reportagem de rua, na coisa nas provocações, até nas pegadinhas do Defante, né? Tem um quezinho de Pânico ali. E eu acho que é um negócio que é da Cazé TV, então acho até um erro você tentar imitar, né? Quer dizer, eu acho que quando a Globo veio com o projeto de GETV, né? GETV, né? Trouxe um narrador que era da TNT, né? Ou da Cazé, trouxe também gente jovem. Sim. E parece um pouco uma coisa impostada, sabe? Não parece orgânico, verdadeiro, assim. Eu acho que tem uma tentativa de você vestir uma roupa mais jovem ali, mas que não é, eu acho, a marca da emissora. E o agravante nessa Copa, que também eles não puderam entrar no YouTube, né, via...
Globoplay.
Mas sendo sincero, você assiste na TV aberta, no caso na Globo, ou prefere assistir mesmo com delay na Cazé TV?
Não, o jogo... Eu acho a questão do delay importante, porque assim, eu acho que em jogo de seleção brasileira não dá pra se ver com delay.
É verdade.
Né? Assim, eu caí num delay sem querer, que eu fui no jogo do Brasil com o Japão, não vi em casa, normalmente eu vejo em casa sozinho, fechado. Jogo do Japão eu topei ir numa outra casa, não perguntei qual era como é que eu ia ver. E foi via Globoplay, que também tem delay. Só que eu não sabia, tava vendo o jogo, né, normalmente. De repente começa uma gritaria, eu falei, oh. Foi o primeiro gol do Brasil, o gol do empate. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí que eu me dei conta que tinha um delay enorme. Acabou o jogo pra mim.
Tá vendo? Se tivesse ouvindo pela TMC, né? Não teria delay. Esse é o Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, um dos maiores especialistas em TV.
Mas tirando, só completando, tirando a questão dos jogos do Brasil, não tem problema ver com delay nenhum. né? Quer dizer, o delay eu acho que é uma coisa específica de um evento que é realmente um evento comunitário, né? Quer dizer, tá todo mundo vendo a mesma coisa, delay atrapalha. Mas num outro jogo, sei lá, ontem tava vendo Inglaterra e México, né? Jogaço. Não sei quanto, qual era o delay ali. Sei que só tinha ali na Cazé TV e foi um jogão de ver. Então não importa ali o delay, se é de 30 segundos, de 20 ou...
E você, né, sabe que uma coisa que eu achei genial que a Cazé fez... A respeito do goleiro Vozinha. Uhum. Aquela coisa de começar a seguir o Vozinha nas redes sociais foi na Cazé TV que eles começaram com essa ideia. Falou: meu, esse cara melhor, ele só tem 50 mil seguidores. É. Pessoal, vamos começar
isso
a seguir.
Isso também é pânico, não é?
Muito. Isso a Globo muito. Já. É. Imagina a Globo que ia pedir pra seguir um cara numa transmissão. É. Jamais, jamais. É. E foi genial. E hoje o cara tem quase 30 milhões de seguidores.
Mas a Cazé também tem uma questão muito legal de criar comunidade.
Isso.
Isso é uma coisa que a Globo não consegue fazer, né?
É.
Ela se colocou no lugar onde tem o padrão de qualidade Rede Globo, mas nunca falando com a comunidade, os fãs da Rede Globo, os seus admiradores.
Mas talvez, Lucas, isso seja porque o alcance dela é muito grande, né? Ela abrange muitas comunidades diferentes, né? Eu acho que a Cazé TV, proporcionalmente, ainda é menor, né? Quer dizer, ela sei lá, tá, hoje tem quase 30 milhões, né, de seguidores. Sim. Mas ela tá vendo um jogo do Brasil, 15 milhões de pessoas. Proporcionalmente ainda é uma fração perto do que a Globo alcança. Isso eu acho que de alguma maneira facilita a você se dirigir de uma forma bem específica, com uma linguagem bem própria para um determinado público, você mais ou menos sabe qual é. E eu acho que a Globo tem uma dificuldade em relação a isso, porque ela está falando com mais gente e de diferentes segmentos.
Classes sociais, de intelecto, de tudo.
Exato.
Muito louco isso. Ô Batista, você viu que o nosso convidado, ele não poupa palavras. Ele pega no pé. Inclusive, ele ficou muito chateado, porque tem muito jornalista aí que acaba virando um colunista torcedor. Que é quando uma pessoa que está narrando, ou até mesmo comentando, ele se deixa levar pela euforia, pela paixão do seu time. Você pode explicar melhor qual é a sua opinião, sua crítica em cima do comentarista torcedor? Então,
eu acho assim, isso é uma coisa mais ou menos recente, de alguns anos para cá, tá ligado ao que eu chamei na época de uma espécie de precarização da profissão do jornalista esportivo. Você não tem mais emprego, tem muito menos emprego fixo. Então hoje um profissional trabalha, ele tem canal no YouTube, ele fala em 3 programas de rádio diferentes, fala num programa de televisão, para sobreviver, uma questão de sobrevivência. E muitos, eu acho, dessas pessoas que estão na luta, estão no corre, né? Foram pelo caminho de se identificar com um determinado time, especialmente os times mais populares. Então, eu acho que esse fenômeno acontece bastante com Palmeiras, com Corinthians, com Flamengo, né? Que são jornalistas que, meio que São Paulo, se especializaram na cobertura de um determinado time. Né, hoje tem canais de clube, né, e os portais, alguns, como o UOL, oferecem também programas de clube. Então isso facilita, eu acho, um jornalista se identificar com um determinado clube, e eu acho que às vezes perde a isenção que a gente espera do jornalista. Torna-se uma coisa muito... O cara se torna clubista, por isso eu chamo de jornalista, colunista torcedor.
Ah, eu faria um canal Neymarzete, viu? Porque ontem, quando o Neymar entrou em campo, eu fiquei maluca, gente, maluca. Mas eu não sei se vocês viram a confusão que rolou também, né? Porque no final o Neymar acabou rolando aí uma confusão, acho que todo mundo tava muito extasiado, perdendo com o jogo. E o que você achou dessa atitude do Neymar, por exemplo?
Sinceramente, patético. Eu achei que o Neymar, assim, não tinha condições de jogar uma Copa mais. Foi um craque, né? Foi um craque no Santos, foi um craque no Barcelona. Fez muito gol pela seleção brasileira. Nada disso você vai tirar dele. Mas ele já não estava mais em condições de ir à Copa. E acho que houve um movimento, eu acho, ligado muito a parte de uma imprensa torcedora, a interesses publicitários, não sei, interesses variados que forçaram a mão para o Neymar e para a Copa sem ele já poder ir. Tá no nível de jogar uma Copa do Mundo,
mas aí,
a
gente tá vendo. Mas aí, quem estava lá ontem que tinha condição de jogar uma Copa? Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém que bateu no peito e falou, deixa que eu resolvo. O Vini Júnior, por exemplo, tinha que ter batido o pênalti.
Mas ele era o único também, o Vini era o único.
Mas tinha que ter batido no peito e falou, deixa que esse pênalti...
Ele argumentou que foi uma indicação da comissão técnica.
Ah, né? Então, mas nessa hora, se o cara é o cara dentro de campo, ele fala, eu não vou respeitar o técnico, eu vou bater porque eu sou o cara. Né?
Não, você tem razão também, mas o que eu estou falando do Neymar é um pouco as condições físicas dele, né? Quer dizer, o cara estava baleado, né? Você viu que ele entrou em campo, a seleção piorou. Né?
Não, mas aí o cara jogou 20 minutos, Maurício.
Então,
ele jogou 20 minutos. E o Casimiro, que ficou 90 em campo, andando em campo, 3 jogos seguidos e não saiu do time.
Também.
Né? Isso me faz
lembrar. Não estou dizendo que o Brasil perdeu por causa dele, mas não acrescentou nada.
Verdade. É triste demais. Eu só consigo lembrar do xingando.
A tristeza do Lucas. Eu fiquei triste com o Hendrick, cara. Todo mundo tava esperando tanto do Hendrick, que ele entrou e não fez nada. Não,
ele perdeu um gol, né, meu? Realmente foi triste aquilo.
Eu avisei.
E estamos aqui com o nosso convidado de honra. Batista, por favor, lembre, porque o nosso convidado, além de ser de honra, também é autor.
Sim.
Além de jornalista, ele escreveu um livro belíssimo, maravilhoso. Por favor, Batista.
Sobre Gilberto Braga, né? Sobre Gilberto Braga, ele, eu tô vendo ali, ó, ele é Arthur Chechel. Qual que é a editora aí, Lucas? Que eu não...
Intrínseca.
Ô Maurício, por que que você acha que a audiência das novelas caiu tanto, você que escreveu esse livro aí? Por que a Globo agora, vamos fazer remake, não tem mais quem crie lá dentro, não... que acontece com as novelas da Globo?
Duas questões, né? Primeiro falo da audiência, depois falo de remake. Olha, esse processo de queda de audiência já tem umas duas décadas, mais ou menos, que vem assim. No ano 2000, 2001, começou uma inflexão assim muito grande, inicialmente por causa da TV por assinatura. Uma concorrência que foi uma tecnologia nova, né? TV paga, TV a cabo, que começou a afetar a audiência da TV. E daí... a partir dos anos de 2010, 2011, cresce a coisa do streaming bastante, né? Hoje muito, também rouba a audiência da TV aberta. Os dados que eu tenho, que eu vejo, não são meus, que a TV aberta ainda está ali na faixa de 40, 45% do total de audiência de televisão. E tem uma audiência que se sai dali e vai para vários outros lugares, inclui streaming, inclui ainda TV a cabo, inclui várias internet, etc. Isso afetou todas as audiências da Globo, não só das novelas, que todos os programas mudaram de patamar, né? Sei lá, o telejornal saiu de 40, foi para 20, novela idem, novela chegou a ter nos anos 90 60 pontos. Isso. Né? Hoje novela das 9 bem cedida com 30, se der 30 pontos é espetacular.
Estourando champanhe.
Então eu acho que é um processo geral, a audiência está mais a diferentes fontes de informação.
Pulverizada,
a palavra que estava me faltando, a audiência está muito mais pulverizada, mas ainda do ponto de vista dos negócios, que é publicidade, ainda é muito relevante. E quando, eu acho que tem um acréscimo, que é grátis. Né? Todo mundo fala, tá falando, YouTube tá vendo futebol de graça no YouTube. Não é de graça no YouTube. Né? Você tem que ter internet, tem que pagar a internet. TV aberta é realmente de graça.
Você tem que ter.
Você enfia aquela anteninha que custa R$20 e você tem televisão.
Algumas já vêm com elas.
Algumas já vêm, inclusive. Então, essa é uma questão. Sobre remake, eu acho assim que houve ali um momento. Sempre teve remake na TV. Desde os anos 90, algumas novelas de sucesso já ganharam remakes. Essa onda que a gente viu ali a partir dos anos 2015, meio excessiva realmente, Pantanal, Renascer, Vale Tudo.
O Rebu. Acho que até a Avenida Brasil, eles vão.
Avenida Brasil estão falando. Não, falando que vai ser uma continuação.
Vai ser continuação.
Que também é uma novidade, né? Não existiam continuações antigamente, desde 1950. Nós tínhamos histórias. Remake teve, Rock Santeiro teve remake.
Exato.
Tiveram outras
Selva
novelas,
de
Selva de Pedra, eram novelas da Tupi, que a Rede Globo comprou os direitos e foi trazer.
Pode funcionar essas continuações? Você acha válido?
É uma aposta mais arriscada do que remake, porque eu acho que remake é uma coisa de segurança.
Total.
Eu acho que a Globo apostou muito em remake ali a partir de 2015 por uma questão de querer correr menos riscos e gastar menos. Assim, eu acho que tem uma medida de meio de contenção. Fazer uma continuação, aí sim, eu acho sim, é uma aposta mais arriscada, mais original, porque vai se desenvolver uma nova história. Eu acho interessante, estou curioso, inclusive, em relação a essa proposta de Avenida Brasil.
Falando em remake, eu queria tirar uma dúvida minha aqui, pessoal, que é qual é o efeito complexo de se fazer um remake de uma novela que foi, por exemplo, dos anos 80, muito polêmica, no caso de Vale Tudo.
Pois é.
E quando trazem essa nova personagem, a Odete Roitman, ficam com receio, ficam com medo de transformá-la numa vilã.
Que ela era.
E exatamente quem é que pode decidir isso? É a diretoria da Rede Globo de dar o aval para a autora, ou de fato é a autora que pode falar, não, eu vou fazer, eu vou desagradar as comunidades e eu vou representar uma vilã, uma pessoa ruim?
Eu não sei te responder, eu não tenho informação para te responder. Eu, pessoalmente, escrevi, inclusive, um texto que era Não Alivie Manuela Dias. Fiz um texto que o título acho que era esse, assim, vai fundo. Mas eu acho que ela aliviou, de fato. Acho que houve ali uma preocupação com, sei lá, um potencial incômodo que algumas coisas poderiam causar na novela. E nesse sentido, acho que foi uma novela frouxa, né? Quer dizer, foi uma novela que arriscou muito menos do que o original do Gilberto. É. Acho que também teve ali uma tentativa de ser uma novela popular, muito popular, então teve muitas situações que incomodaram o espectador, talvez um pouquinho mais, que tinha mais lembrança da novela original, que é uma novela sofisticada em alguns aspectos, se incomodou, porque tinha uma tentativa ali de fazer uma novela para o grande público, e foi uma novela que teve muita repercussão. Apesar de muita gente não gostar, muita gente ter reclamado, ficaram com ódio da Manuela Dias, ficaram com ódio de mim. Muitos que acharam que eu não critiquei o suficiente a novela. Eu tava falando, olha, a novela ela é uma outra novela, ela tá querendo fazer isso, isso e isso, é diferente daquela outra. E também fui muito detonado. Enfim, mas foi uma proposta, eu não sei te dizer realmente se foi da Manuela ou se foi da direção da Globo que falaram para ela botar o pé no freio em relação a questões mais delicadas, né, que poderiam gerar mais polêmica.
E as novelinhas verticais que vem vindo aí?
Cara, eu acho uma coisa muito primária a novela vertical, respeito quem gosta, quem assiste, né, não tenho nada contra, mas eu acho que é uma subnovela, né, assim, eu não tenho paciência de ver dois capítulos de 2 minutos, aí vai pro próximo, fica consumindo aquilo. Os textos são muito primários, né, do que eu tenho visto, é uma coisa muito simples. Do ponto de vista visual é mais simples ainda, porque, né, para economizar o teu campo de edição é mínimo, né? Então eu acho tudo muito pobre.
Não precisa nem ter cenário.
A gente pode fazer uma novela vertical aqui, entendeu? Eu acho que é tipo uma, enfim, é uma proposta ali de que dá certo, dá muita audiência. Quem quiser ver, quem quiser fazer que faça, mas eu acho isso muito ruim.
Sobremesa TMC, diga, Lucas.
Queria saber se você acha que é dramaturgia ou não, novela vertical. Você acha que
não, é dramaturgia?
É dramaturgia.
Uma dramaturgia pobre, muito pobre. Tem plot, tem gancho, tem virada, tem tudo ali, mas feito de um jeito muito simplório, né?
Viu só? Maurício Sticer, colunista da Folha, jornalista, especialista em televisão, um dos maiores da nossa galáxia. A gente recebeu aqui, ô Maurício, algumas
fazendo
mensagens.
Fazendo novos inimigos hoje aqui.
é bom sempre, né? Um pouco a mais, um pouco a menos. Exato, né? O povo desce muita lenha em você ou não?
Depende. Hoje menos, já diminuiu também, porque eu também diminuí a minha atividade, né? Eu fiquei 13 anos no UOL, eu escrevia todo dia, foram milhares de textos, né? Então, assim, foi um período assim de muita exposição do meu trabalho, maravilhoso, mas também de muito cascudo.
Algum ator já falou, vou aí quebrar tua cara.
Não, assim não, mas vários já tiveram vontade.
É mesmo, olha aí. A gente recebeu mensagens de ouvintes pelo nosso WhatsApp, 11 972 21 1001, e agora, por gentileza, Mini Ruth, quem foi o primeiro ouvinte aí?
Olha só, o Paulo Vitor, ele perguntou, alguém já te ofereceu dinheiro pra falar bem de algum trabalho?
Não, olha, eu já fui convidado pra fazer como chama? Collab de coisas no Instagram e em outras coisas, tipo, eu sempre recusei, porque eu acho que assim, não dá pra, não, também mais uma vez, é uma coisa pessoal, mas que eu acho que está ligada à minha profissão. Eu acho que em outras profissões isso é possível. Na minha profissão, no momento que eu falar, olha, tá, vai estrear uma série tal, na plataforma tal, dá uma, mesmo que eu fale só, dá uma olhada, mesmo que eu não diga se eu gostei ou não, eu estou de alguma maneira me comprometendo com aquilo, né? Então, realmente, eu já rejeitei assim, vários pedidos desse tipo, mas ninguém quis me subornar. Me fizeram essa oferta que eu fazem para um monte de gente, né? Que é uma coisa comum de fazer ação comercial e de merchandising e tal. Eu acho que para um jornalista profissional que trabalha diariamente, ou que trabalha na mídia, na imprensa profissional, não deveria aceitar.
Marina Silva, que não é aquela, é a nossa ouvinte. Quando a Patrícia, filha do Silvio, assumiu o programa do pai, ficou chato, Maurício?
Ah, eu vejo que tem muita gente que gosta, né? Que ela tá se soltando, né? Tá, enfim, tá tentando achar o caminho dela. Eu acho ruim que permanece até hoje programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Eu acho que é uma, assim, tem que cortar esse cordão umbilical, né? Quer dizer, eu acho que eu entendo que o nome do Silvio ainda seja um chamariz de audiência, entendo que é uma responsabilidade